Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Bom dia, ouvintes. Eu sou José Carlos Oliveira.
Olá a todos. Eu sou Verônica Lima. Os programas de extensão rural no semiárido correm risco de descontinuidade. O alerta surgiu em audiência pública na Câmara e a equipe do Salão Verde foi apurar essa história direitinho diante de possíveis reflexos negativos para a agricultura familiar e a proteção ambiental. O problema está na forma como o Ministério do Desenvolvimento Agrário seleciona os agentes da extensão rural. Várias organizações da sociedade civil, tradicionalmente ligadas a essa atividade, e com o trabalho já consolidado no campo, não tem conseguido atender às novas exigências dos editais.
Assistência técnica e extensão rural são definidas em lei aprovada pelo Congresso como serviços de caráter continuado no meio rural, a fim de promover processos de gestão, produção, beneficiamento e comercialização das atividades agropecuárias, agroextrativistas, florestais e artesanais. Ou seja, tem tudo a ver com o uso sustentável da terra e o programa de reforma agrária. A mesma lei permite que essa extensão rural seja realizada por entidades públicas e privadas, mas os editais do MDA estariam privilegiando órgãos públicos, como a Embrapa e a Emater.
A ASA Brasil, rede com mais de 1000 entidades da sociedade civil que atuam no semiárido brasileiro, afirma que para atender aos novos editais, as ONGs precisariam de uma mega estrutura, incompatível com a realidade brasileira. Coordenadora da ASA Brasil no Ceará, Cristina Nascimento, dá um exemplo prático de edital recente lançado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, dentro do programa Brasil Sem Miséria.
O MDA lançou um edital onde em cada lote tem, em média, 5 mil famílias a serem assistidas. Então, a entidade tem que concorrer para esse lote completo. Então, para eu prestar assistência técnica para 5 mil famílias, eu tenho que ter, no mínimo, 66 técnicos de nível médio e mais 10 de nível superior, além de demonstrar toda uma infraestrutura de carro, de espaço, né, nos municípios de atuação. Então, demanda uma estrutura que impede a nossa participação.
Cristina lembra que antes esses lotes eram bem menores, o que permitia a participação mais equilibrada de órgãos públicos e da sociedade civil nas atividades de extensão rural no semiárido. A coordenadora da ASA Brasil classificou os novos editais de antidemocráticos.
A professora de gestão ambiental da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Soraya Eldeir, trouxe esse problema à tona durante uma audiência pública da Comissão da Amazônia, aqui na Câmara. Soraya ressaltou que estão sendo prejudicadas ONGs historicamente empenhadas na extensão rural para a agricultura familiar e com projetos em curso em várias regiões. São os casos, por exemplo, do Centro de Desenvolvimento Agroecológico, Sabiá, e da ONG Fase Solidariedade e Educação, com mais de 30 anos de atuação no semiárido.
Isso é extremamente maléfico para o sistema, porque você gera um sistema de descontinuidade dessas ações de extensão. Então agora as ONGs precisam esperar os editais, concorrer para os editais, ver se conseguem entrar nos editais, executar aquilo, às vezes em 11 meses, um ano, mas depois elas precisam paralisar e esperar novos editais. Então esse processo é extremamente maléfico para toda a agricultura familiar. E me parece muito salutar se o governo puder fazer uma reflexão a respeito dessa forma de interação com as ONGs, em particular de extensão de agricultura familiar.
O governo federal rebate essas críticas. O diretor do Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Argileu Silva, explica que os lotes dos editais foram ampliados apenas no programa Brasil Sem Miséria. Segundo ele, a medida visou atender as 93.400 famílias em situação de extrema pobreza que serão contempladas no atual edital. Elas foram separadas em 24 lotes de tamanhos variados, com base nos critérios dos Territórios da Cidadania, que é um outro programa governamental.
O maior lote tem 9.400 famílias. O menor é um lote de 1.100 famílias. Então, tem lotes de vários tamanhos. Se a entidade ela não tem uma infraestrutura necessária para atender pelo menos um território, ou ela deve ter uma estratégia de crescimento enquanto instituição, ou ela, então, deve buscar auxílio ou se limitar aos pequeninos projetos. O importante é que esse conjunto de famílias estejam sendo atendido pela mesma entidade por algumas razões, para facilitar a interlocução com o governo federal, para facilitar a gestão, a coordenação do programa. Nós pudemos, na próxima chamada, reduzir o número de famílias por lote, mas nesse momento essa foi a estratégia conversada e discutida com a organização do programa.
Argileu reconhece que as ONGs têm tido um papel fundamental na consolidação dos programas de extensão rural no país. Segundo ele, 620 entidades da sociedade civil estão credenciadas nessa atividade, complementando o trabalho das EMATER. Não há registro de irregularidades, até porque a liberação dos recursos federais para as ONGs só acontece após o fim do apoio técnico e com a aprovação do agricultor familiar beneficiado. O governo avalia que o atual programa de extensão rural tem cumprido bem a meta de inserção do pequeno produtor rural aos sistemas de produção sustentável. Dois temas que a gente abordou na última edição do Salão Verde tiveram mudanças de rumo ao longo da semana. Um deles foi a reclamação geral quanto às diárias abusivas cobradas pelos hotéis cariocas para Rio Mais 20, que inclusive levaram o Parlamento Europeu a desistir de participar da Conferência Ambiental da ONU. Depois das pressões em audiência pública da Câmara e em reuniões com o governo federal, o setor hoteleiro do Rio anunciou reduções de 25% a 60%. No valor das diárias.
O presidente do Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil, Roberto Rotter, atribuiu as tarifas abusivas à operadora de turismo Terra Mar, contratada para organizar a hospedagem das delegações. Rotter explicou que as diárias vão baixar porque, após as pressões das autoridades, a Terra Mar concordou em abrir mão da taxa de agenciamento, que chegava a 33% do valor da diária.
Foi decidido que a Terra Mar iria abrir mão do chamado sobrepreço de 25%, vai liberar os apartamentos bloqueados para que outras delegações e outros interessados possam também fazer as reservas. Além disso, sobre o valor que a Terra Mar estava cobrando, ela estava incidindo taxas sobre 10% de taxa de serviço e 5% de ISS. E valores sobre esse não incidem taxas, e sim sempre sobre o valor nominal. Com isso, entre os 25%, mais esse percentual sobre as taxas, chega aos 33%.
No plenário da Câmara, o presidente da Casa, deputado Marco Maia, elogiou a redução das diárias de hotel para Rio Mais 20 e manifestou esperança de que o Parlamento Europeu confirme a presença na conferência. Os eurodeputados também eram esperados para a Globe, um evento paralelo a Rio Mais 20 que reunirá parlamentares de todo o mundo.
A gente também tinha falado no último programa da pesquisa que mostrava o volume diário de 74 mil toneladas de resíduos que ainda entopem 60% dos municípios brasileiros. Os números divulgados pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública, a Abrelp, acenderam o sinal amarelo diante da meta de extinção de todos os lixões do país até 2014, prevista na Lei de Resíduos Sólidos, aprovada no Congresso.
Esse assunto foi tratado durante a Marcha de Prefeitos a Brasília. Em entrevista aqui na Câmara, o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski, disse que para cumprir a Política Nacional de Resíduos Sólidos até 2015, as prefeituras precisarão de quase 20 bilhões de reais. Como ele não vê de onde tirar esses recursos, as previsões não são nada boas.
E todo mundo descobre resíduo sólido, a lei do lixo, a lei do saneamento, a lei da água, a lei da drenagem, do esgoto, da encosta. Nós temos prazo até 2 de agosto, por exemplo, para fazer todos os planos municipais de resíduos sólidos. Nós sabemos que só 36% dos municípios do Brasil têm aterro sanitário, 19% têm algum aterro precário, que fica entre o lixão e o próprio aterro. O DF aqui, que é o local com maior riqueza do Brasil em gestão pública, aqui ele é município e estado ao mesmo tempo, e tem um fundo de bilhões e bilhões da União, ainda tem lixão. Aqui não tem aterro sanitário. Agora você imagine isso no Brasil.
Os prefeitos usaram esse argumento para pressionar o Congresso a votar o projeto de distribuição igualitária dos royalties do petróleo e apelar ao governo para liberar recursos já previstos no orçamento da União em convênios com as prefeituras.
Até sexta-feira, sai a decisão da presidente Dilma Rousseff sobre o veto ao novo Código Florestal, aprovado pela Câmara no início do mês. Para a liderança do PT na Câmara, o veto é uma realidade. A dúvida, segundo o vice-líder do partido, o deputado Márcio Macedo, é se ele será total ou parcial. Por outro lado, parlamentares ligados ao agronegócio questionam a legitimidade do movimento Veta Dilma, que pelas redes sociais pede o veto total ao Código. Segundo o deputado Nilson Leitão, do PSDB Mato Grossense, a Comissão de Agricultura encaminhou pedido de audiência com a presidente Dilma para debater os possíveis vetos. A Câmara aprovou a mudança nos limites de 8 unidades de conservação localizadas na chamada Amazônia Legal, nas regiões Norte e Centro-Oeste. A medida provisória 558, segundo o governo, resolve problemas fundiários e viabiliza legalmente usinas hidrelétricas, como a Giral e Santo Antônio, que vão inundar parte das reservas. Houve alteração nos limites dos parques nacionais dos Campos Amazônicos, da Amazônia e Mapinguari, as florestas nacionais do Crepori, do Tapajós e Itaituba 1 e 2, além da área de proteção ambiental do Tapajós.
PV e PSDB votaram contra, alegando que as mudanças prejudicam a proteção do bioma amazônico e teriam que ser feitas por projeto de lei e não por medida provisória. O Ministério Público já havia recorrido ao Supremo Tribunal Federal para pedir a inconstitucionalidade da medida, usando esses mesmos argumentos. Já o relator da matéria, deputado Zé Geraldo, do PT do Pará, garante que o texto apenas ajusta as unidades de conservação à realidade fundiária da região, sem reduzir a proteção ambiental.
Na soma, nós temos o dobro de área acrescida aos parques comparando com aquilo que está sendo retirado. Então são pequenas áreas. Não tem prejuízo ambiental porque o governo tomou o cuidado de fazer o contingenciamento dessas florestas, levando em consideração que nós teríamos que ter áreas para os projetos para a agricultura familiar, para o desenvolvimento.
No próximo bloco, o Salão Verde traz mais uma entrevista especial sobre a Rio Mais 20. Você vai ver que é possível, sim, produzir de forma lucrativa e sustentável. A gente volta já já.
Salão Verde.